desprezando qualquer batalha ideológica. Para o Chega, a defesa do ambiente faz-se de forma responsável, ponderada, sustentável, conciliando esta realidade com o desenvolvimento económico e com as liberdades individuais. Relativamente à criação do crime de ecocídio, hoje aqui em debate, releva dizer o seguinte: o Chega verá sempre com bons olhos a tipificação de comportamentos criminosos que provoquem dano aos nossos recursos naturais, ao nosso património ambiental e paisagístico, e isso não é, senhores deputados, propriedade da esquerda. O ambiente é de todos e é para todos. Mas não seria responsável levar a cabo este debate sem mencionarmos o risco da subjetividade jurídica destas propostas aqui trazidas hoje, com a introdução de vários conceitos indeterminados, como sabem, devem ser evitados e não ajudam a subsumir determinadas condutas ao tipo legal de crime. Sabemos que existe já um catálogo de crimes ambientais previstos no Código Penal e sabemos também que, de acordo com dados tanto do IGAMAOT como do Ministério da Justiça, que apesar de o registro da denúncia de crimes ambientais ter aumentado nos últimos anos, os tribunais não aplicam penas de prisão aos crimes ambientais. Normalmente as penas são desagravadas e a maioria dos processos de crime relacionados com o ambiente não chega sequer a tribunal. Nos últimos 10 anos, apenas 6% dos casos de poluição e danos contra a natureza foram julgados e, repare-se, na lista de crimes ambientais, os incêndios rurais estão em primeiro lugar. O Chega apresentou até na última legislatura um projeto de lei para equiparar incendiários a terroristas. Entendemos que é este o caminho a trilhar e por isso pergunto se, ao invés de estarmos a aumentar subjetivamente o leque de crimes, não seria pertinente analisar estes números, densificar a legislação já existente e aplicar penas efetivas de prisão aos criminosos ambientais. Obrigado.
Obrigado. Precedência de tempo do Bloco de Esquerda ao PAN. Sra. Deputada, dispõe de 5 segundos para o esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito rapidamente dizer que o Chega, em coerência com aquilo que tem vindo a defender, só poderá votar favoravelmente a esta proposta para criminalizar o ecocídio, porque vir refugiar-se em subjetividade é estar a arranjar uma boa desculpa para mais uma vez trazer a agenda negacionista para pôr em causa um crime que neste momento está a acontecer, porque o crime de ecocídio, quando devasta as nossas florestas, os rios com a poluição, os oceanos...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma intervenção, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, dispõe de 3 minutos e 40 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em matéria de alterações climáticas, há várias coisas que já sabemos serem certas. Sabemos que fenómenos climáticos extremos estão a decorrer a um ritmo mais rápido e com uma intensidade muito mais forte do que era esperado. O relógio está a correr mais rápido do que a ciência previa até há bem pouco tempo. Também sabemos que há perdas e danos infligidos ou que ocorrerão nos próximos anos que são inevitáveis e irreversíveis. Sabemos ainda que a desigualdade social é uma realidade que marca as alterações climáticas. Quem menos contribui para as alterações climáticas é quem mais sofre com os seus efeitos. Isto é válido entre o Norte e o Sul global, mas é também verdade dentro das populações de cada país. Há, portanto, populações que inevitavelmente vão ser deslocadas, e não é só lá longe, é também na Europa, e infelizmente também em Portugal. Sabendo isto tudo, importa o que vamos fazer. Da parte do Bloco, temos desenvolvido todos os esforços para mudar este modelo económico gerador de desigualdade e de alterações climáticas. E desenvolveremos todos os esforços pela justiça climática. Temos de garantir, por exemplo, que quem cá vive tenha uma organização social e territorial que as proteja dos incêndios florestais, das cheias, dos períodos prolongados de seca, da erosão costeira e de tantos outros riscos. Temos de desenvolver esforços sérios para que quem é vítima destes fenómenos tenha toda a resposta, em primeiro lugar, dos serviços de emergência e, em segundo lugar, uma sociedade solidária que lhe permita recompor e reconstruir a vida. E é essa solidariedade que é um dever global, a quem ninguém foge, a ninguém conseguirá fugir. Tem que ser adaptado ao problema de cada realidade. O combate às alterações climáticas tem que, por isso, ser uma prioridade. Uma prioridade no financiamento à mitigação. Ou seja, acabar com o financiamento aos responsáveis pelo problema e começar por resolvê-lo. Não pode ser a população mundial, como um todo, a pagar por um sistema injusto e premiar os poluidores. É o momento das soluções, de políticas robustas de justiça climática, nomeadamente no financiamento à adaptação, mas também uma proposta que aqui trazemos, de reconhecimento da figura de refugiado climático. Há ilhas que podem desaparecer, há zonas do planeta que se vão tornar inabitáveis. Portugal não fugirá a esta triste realidade. São necessários mecanismos que confiram a devida visibilidade a esses deslocamentos e que reconheçam que neles se consubstancia uma violação de direitos humanos, nomeadamente o direito ao território, ao ambiente limpo, saudável e sustentável, conforme é reconhecido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Temos garantia de proteção internacional a quem se vê obrigado a deixar o lugar em que vive em virtude de eventos climáticos e ambientais extremos, colocam em perigo a existência ou afetam seriamente a sua condição de vida, constituindo um primeiro e fundamental passo para garantir a justiça climática e uma forma de reparação das pessoas que sofrem de forma desigual e desproporcional as consequências de fenómenos que não criaram. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. O LIVRE traz hoje a debate iniciativas fundamentais para a proteção do ambiente e das pessoas atingidas por catástrofes ambientais, a criação do regime jurídico da mobilidade ambiental e a criação do crime de ecocídio. As catástrofes ambientais, amplificadas por a ação das alterações climáticas, têm causado um número crescente de deslocações humanas, mesmo em locais e regiões tradicionalmente tidas como seguras. Os efeitos são devastadores. Incêndios, cheias, tempestades transformam vastos territórios em áreas inóspitas. Milhões de pessoas são obrigadas a fugir. Evoluções mais lentas, como a desertificação, a subida do nível médio das águas do mar, fazem um efeito adverso gradual na subsistência e recursos das populações. Há locais que se vão tornar inabitáveis. Estas catástrofes desafiam estruturas sociais e estatais, agudizam as desigualdades, potenciam e agravam conflitos, fazem violência e problemas como insegurança alimentar e fome. E não raramente as populações perdem as suas casas. Muitas vezes, agregadas sob o conceito de refugiado ambiental ou refugiado climático, as deslocações relativas a fenómenos ambientais abrangem diferentes realidades migratórias, forçadas ou preparatórias, de duração e características variadas, dentro e fora das fronteiras dos Estados. O projeto de regulação da mobilidade ambiental que o LIVRE apresenta hoje responde a essa diversidade e segue recomendações de iniciativas multilaterais e de instituições internacionais. É um projeto inovador de regulação da mobilidade humana por questões ambientais e assenta em três ideias fundamentais. A primeira, o impacto das catástrofes ambientais nas pessoas tem de ser uma preocupação transversal das políticas públicas dentro e fora de portas. Exige-se preparação, prevenção e proteção. Segunda ideia, é essencial proteger as pessoas deslocadas por catástrofes ambientais, além de reconhecer a diversidade dos seus contextos e necessidades, protegendo os direitos humanos. Terceira ideia, a maioria das pessoas deslocadas por catástrofes ambientais permanecem nos seus países. Casos recentes, como os incêndios na Madeira, ou em Los Angeles, ou as cheias em Valência, demonstram que nenhum país, nenhuma comunidade está imune a este tipo de deslocação forçada. Regular a mobilidade climática exige também assegurar que os direitos das pessoas em Portugal são obrigadas a deixar as casas por força de catástrofes ambientais. Aprovar este projeto é, pois, preparar Portugal para responder a catástrofes ambientais e assegurar o futuro. Mas temos também um segundo projeto. O segundo projeto do LIVRE é essencial também e prevê a criminalização do ecocídio. Nós todos temos direito a viver num ambiente saudável e próspero. Esta é cada vez mais e bem uma exigência dos cidadãos e os Estados não podem ignorar este apelo. Mas quase todos os dias vemos, ouvimos, lemos relatos de danos ambientais severos, seja por desleixo, seja intencionalmente. Os responsáveis diretos e indiretos por estes danos saem muitas vezes impunes e deixam as populações a lidar com os impactos causados pela sua negligência. Relembro casos como o das minas de carvão de São Pedro da Cova, no Conselho de Gondomar, em que a remoção de resíduos perigosos demorou quase 10 anos, com um grande impacto nos ecossistemas e nas populações. Defender o ambiente e os ecossistemas de danos severos, generalizados ou duradouros, é o objetivo deste projeto sobre a criação do crime de ecocídio. Porque fazê-lo hoje é também preparar as pessoas e as comunidades de hoje e do futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista, para uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este ano foi o primeiro ano em que a temperatura esteve acima do limiar de Paris, que é 1,5 graus Celsius acima da média pré-industrial. E em 2024, os 10 eventos climáticos mais danosos causaram a morte a cerca de 2 mil pessoas e danos no valor de 229 mil milhões de dólares. Ora, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, entre os mais de 120 milhões de pessoas deslocadas a nível mundial, cerca de 3 quartos vivem em países fortemente afetados pelas alterações climáticas, sendo que até 2040 a Acnur prevê a subida do número de países a enfrentar eventos climáticos extremos de 3 para 65. Ora, isso é bastante diferente dos efeitos económicos que as alterações climáticas terão, porque terão na redução da produtividade agrícola, no agravamento das ilhas de calor nas cidades. E é evidente, nós temos que diferenciar quem é imigrante por motivos económicos e sociais, que deve estar sujeito a um estatuto, mesmo que essa migração seja agravada pelas alterações climáticas, de quem procura um refúgio porque foi afetado por um fenómeno climático extremo. Porque esses imigrantes vão existir e nós seremos confrontados com a mesma questão básica, uma questão de decência humana. Devemos ou não acolher quem desesperadamente procura asilo, refúgio? A resposta, do nosso ponto de vista, é que sim. Mas, senhoras e senhores deputados, não foi só do nosso ponto de vista. Foi do ponto de vista do conjunto de partidos que aprovaram a Lei de Base do Clima. Diga-se, foram todos, exceto o Chega e a IEL. Na Lei de Base do Clima, nós ficámos por clamar, reivindicar um Estatuto Internacional do Refugiado Climático. E bem, porque a Acnur analisou a Convenção de Genebra de 1951 e concluiu que, obviamente, em 1951 não compreendiam ainda que havia alterações climáticas, que não íamos conseguir travá-las tão cedo. Agora, é evidente também, como diz a Acnur, que as alterações climáticas podem propiciar factos que justifiquem um pedido de asilo. Mas muitos casos ficaram de fora também. E é por isso que nós podemos e devemos ir além. Não no conceito de refugiado, como o Bloco e o PAN aqui propõem. Porque, aliás, a legislação europeia diz-nos que nós temos que respeitar integralmente a definição da Convenção de Genebra de 1951. Mas nós devemos, sim, melhorar o conceito de proteção subsidiária. Neste momento, já há 17 países da União Europeia que vão além da definição prevista nas normas europeias e há 3 países, a Suécia, a Finlândia e a Itália, onde a proteção dos migrantes climáticos já consta da lei. A isto soma-se, fora da União Europeia, a Suíça, o Brasil e outros. Ora, o que nós propomos aqui não é, por isso, nenhuma inovação. Não é nenhuma extravagância. Não é radical e não devia ser sequer polémico. É sim sermos coerentes com o que aprovámos na Lei de Bases do Clima. É não ficarmos à espera de um dia haver um acordo internacional, porque os acordos internacionais demoram e os eventos climáticos extremos não esperam por nós. É termos a decência moral, a decência humana de acolher quem